com o regime comunista da China. Não é o único regime cujas ações e ambições podem fazer pregar o nosso modo de vida europeu, mas é certamente o mais perigoso. E só os mais distraídos, ou então os coniventes, poderão não reconhecer a crescente agressividade e o descaramento do regime comunista chinês. Os mortos no Val do Galoan, na fronteira com a Índia, as escaramuças diárias no mar da China Meridional, os primeiros detidos ao abrigo da nova lei em Hong Kong e o ataque informático massivo aos serviços públicos da Austrália estão aí para testemunhar a ambição infinita da China. O regime comunista chinês decidiu definitivamente que prefere ser temido a ser respeitado. A Iniciativa Liberal está entrada sozinha no alerta para este perigo. Assim continuaremos se tiver que ser, mas era bom que outras forças políticas abrissem os olhos para o risco real que enfrentamos. A União Europeia parece felizmente estar mais atenta que a generalidade desta Câmara. E é bom registar que na Cimeira China-União Europeia, de há 15 dias, a Europa tenha sido firme na condenação do atropelo democrático da lei de Hong Kong, tenha exigido transparência contra as ajudas de Estado na China, à transferência de tecnologia e tenha avisado que não toleraria as constantes campanhas de desinformação e os frequentes ciberataques com origem na China. Por isso voltamos a perguntar aqui hoje aquilo que ficou sem resposta do Sr. Primeiro-Ministro do Governo da última vez. Partilha o Governo português estas preocupações europeias e as posições já assumidas e será por isso firme na defesa do modo de vida europeu? E que medidas concretas vai tomar para que Macau não tenha o mesmo destino que Hong Kong?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo isto. Perante uma China comunista autoritária e uns Estados Unidos erráticos, cabe à Europa ser o farol da liberdade no mundo e cabe a Portugal, durante a sua presidência, fazer tudo para que a luz da liberdade ilumine a esperança dos que aspiram a um mundo melhor. Muito obrigado.
Tem a palavra para encerrar o debate o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer as palavras de estímulo que foram dirigidas ao Governo e agradecer também as sugestões, propostas, chamadas de atenção que foram formuladas ao longo deste debate muito importante e que muito enriquece as nossas condições não só de monitorização da participação portuguesa no processo de construção europeia, como de acompanhamento do trabalho da presidência alemã, como, mais imediatamente, de preparação de um Conselho Europeu que será muito importante, porque terá em cima da mesa a questão de saber se conseguimos ou não chegar a um acordo sobre o que regulará a nossa capacidade orçamental nos próximos 7 anos e a nossa capacidade financeira para coordenar a recuperação da economia europeia. Eu queria começar por dizer que o que está aqui em causa não é uma questão de solidariedade, nem é uma questão de o Norte ajudar o Sul ou o Sul precisar da ajuda do Norte. O que está aqui em causa é a preservação do mercado interno. O que está aqui em causa é o funcionamento da economia europeia. O que está aqui em causa é a soberania da Europa em matérias tão essenciais como a provisão de serviços essenciais aos seus cidadãos, como a provisão de bens públicos que nós consideramos todos críticos e como também um processo de autonomia face a cadeias globais de valor que passa fundamentalmente por processo de reindustrialização da economia europeia. Portanto, não é uma questão de saber se nos queremos ajudar uns aos outros e em que condições, é uma questão de saber que todos nós estamos envolvidos no mesmo processo de recuperação de uma economia que é global e que nós queremos que seja global. O que está em causa fundamentalmente na aprovação do quadro financeiro plurianual e do Fundo de Recuperação, do programa na próxima geração, são 7 pontos essenciais. O primeiro ponto é relativo ao volume de recursos financeiros que nós conseguimos mobilizar. O segundo ponto é relativo ao equilíbrio nesses recursos entre os recursos que são transferidos a título de subvenções e os recursos que são providenciados a título de empréstimos. O terceiro ponto é a chave de afetação desses recursos pelos diferentes Estados-membros e as suas regiões. O quarto ponto crítico é o período de implementação dos programas nacionais de recuperação que beneficiam dos fundos do Programa Nova Geração. O quinto ponto é relativo às condições de acesso aos fundos disponíveis. O sexto ponto é relativo à governação do programa. E o sétimo ponto é relativo às condições de pagamento do empréstimo que a União Europeia, como tal, em nosso nome e com a nossa garantia, vai fazer nos mercados. Nós consideramos que a proposta apresentada pela Comissão Europeia, na sequência da Declaração Franco-Alemã, e muito também inspirada por propostas portuguesas, designadamente o Instrumento Orçamental para a Competitividade e a Convergência, como bem assinalou a Sra. Deputada Isabel Oneto, tem-se visto a marca da influência portuguesa na agenda europeia nos últimos anos. Nós consideramos que a proposta apresentada pela Comissão Europeia é muito equilibrada em todos estes pontos e permite responder a várias das dúvidas colocadas pelas senhoras e os senhores deputados. Primeira dúvida, como é que nós vamos pagar este empréstimo? Porque, evidentemente, a Comissão Europeia vai levantar dinheiro dos mercados sob a forma de empréstimo. Fazendo nós, os 27 em conjunto, conseguiremos condições de maturidade, de juros e de moratória do pagamento como nunca nenhum de nós conseguiria isoladamente. Como é que nós pagamos, depois dessa moratória, de duas maneiras, ou de uma combinação destas duas maneiras? Através do aumento das contribuições nacionais ou através de novos recursos próprios. Portugal é favorável a novos recursos próprios da União Europeia como tal. Formas de fiscalidade que significam orientar a economia europeia para a transição verde e que significam desonerar os contribuintes nacionais. E aqueles que dizem que não aceitam novos recursos europeus, o que estão a dizer é que prefeririam que fossem os contribuintes nacionais a pagar. Não vale a pena esconder esse facto. Ou sequer novos recursos próprios da União Europeia como tal, que permitam designadamente taxar empresas que hoje não pagam impostos em nenhum país europeu. Ou sequer isto, ou então o que se quer é o aumento das contribuições nacionais, que por sua vez são sustentadas pelos contribuintes de cada Estado-membro. Quanto à questão do acesso aos fundos, a sequência das decisões da Comissão Europeia, do Eurogrupo e do que se espera vir a ser as decisões do Conselho Europeu é uma sequência que permite resolver todas as dúvidas que possa haver do ponto de vista do timing de acesso aos fundos. Porque neste momento estarão disponíveis os fundos do programa SURE assim que os Países Baixos fizerem a sua parte no seu Parlamento. E nós já dissemos da parte de Portugal qual é o volume de que necessitaremos ao abrigo do programa SURE. Quando a Assembleia da República aprovou aqui o orçamento suplementar, aprovou a parte relativa ao orçamento nacional e teve a informação disponível para saber quanto é que nós entendemos usar dos fundos europeus para pagar as despesas relacionadas com a formação, com o layoff e outras despesas de preservação do mercado de emprego e de reforço do serviço de saúde. Depois, temos pronto um programa chamado REACT-EU a ser aplicado ainda neste semestre, que consistirá na primeira bolsa de fundos imediatamente disponível. E depois teremos o quadro financeiro plurianual, cuja implementação começará no primeiro dia de janeiro de 2021, assim seja aprovado pelos líderes europeus, entretanto. Portanto, não há hiato, a não ser que nós falhemos no acordo que é necessário obter ao nível europeu. Finalmente, as questões relativas ao escrutínio. O escrutínio é absolutamente essencial, mas nós temos um quadro de escrutínio que construímos, a que chamamos o semestre europeu, e que deve ser o nosso quadro de referência para monitorizar a aplicação dos fundos, para monitorizar a execução de programas. Portanto, não se trata, estou terminando, Sr. Presidente, não se trata de cada país aplicar uma receita única, muito menos uma receita austeritária. Trata-se de cada país apresentar o seu próprio plano de investimentos e de reformas, já em outubro, como fará Portugal na primeira versão, e negociar com a Comissão Europeia esse programa ser aprovado e depois ser monitorizado da mesma forma que o fazemos em relação aos demais planos nacionais de reformas. Não é preciso inventar outro mecanismo quando nós temos um processo que nós próprios criamos e com os quais nós próprios gerimos entre nós.
Peço para concluir, Sr. Ministro, faz favor.
A aplicação dos fundos. Muito obrigado e peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos passar ao segundo ponto da ordem do dia, agradecendo ao Sr. Ministro a sua presença no primeiro ponto. Temos agora um projeto de lei do PS que alarga o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões dos órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, procedendo à quinta alteração à Lei nº 1-A-2020, de 19 de março. Tem a palavra para abrir o debate o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A presente iniciativa legislativa é dotada de alguma simplicidade, no sentido em que visa manter em vigor, ou melhor, repor em vigor uma norma excepcional desenhada no contexto da pandemia da Covid-19 e que habilitou as autarquias locais e as entidades intermunicipais a realizarem, com o recurso da videoconferência, as reuniões dos seus órgãos deliberativos e dos seus órgãos executivos. Fundamentalmente, e logo na Lei 1-A-2020, em que esta matéria foi primeiramente colocada, tratava-se de assegurar o cumprimento das medidas de distanciamento social, a segurança na realização das reuniões dos órgãos das autarquias locais, obviamente tentando acautelar também a necessária publicidade das reuniões destes órgãos. Num primeiro momento, a versão que foi aprovada vigorou até 30 de junho deste ano 2020. No entanto, face à evolução da pandemia, face à situação que em muitos municípios do país ainda pode continuar a desaconselhar a realização presencial destas reuniões, seja porque o número de membros é significativo, para vermos alguns exemplos apenas, a Assembleia Municipal de Lisboa, para reunir quer com os deputados municipais, quer com os restantes serviços, pode, por vezes, necessitar de colocar mais de 100 pessoas numa mesma sala. Outras assembleias do país, como, por exemplo, municípios que têm um número elevado de freguesias, como é o caso de Barcelos, por exemplo, têm também assembleias municipais com uma dimensão significativa, justificando-se, parece-nos, o continuar a recorrer a esta modalidade para assegurar tranquilidade, segurança, mas também o funcionamento normal dos órgãos das autarquias locais. É importante que, na leitura da lei que apresenta, da proposta de lei que apresentamos, sublinhe algumas diferenças face ao regime que vigorou até 30 de junho. Por um lado, clarificando que, quando é necessário proceder a votações secretas, naturalmente a votação tem que ser presidencial, organizando-se os serviços das assembleias ou dos executivos de forma a assegurar a segurança das pessoas que se deslocam para proceder à participação nessas votações, e também para resolver a questão de como suprir a necessidade, ou melhor, como arranjar formas de suprir os problemas causados pela necessidade da participação do público nestas intervenções. Clarificando que ela pode ter lugar credenciando as pessoas que se inscrevam a participar remotamente através da videoconferência, permitindo que as pessoas remetam previamente à realização do órgão a intervenção que fariam presencialmente, gravando um vídeo que remeteriam para os serviços de apoio, ou alternativamente para que os municípios ou as freguesias possam disponibilizar as suas instalações para as pessoas que, não tendo meios para proceder previamente à gravação, se desloquem em segurança também, respeitando as regras de distanciamento, ao local em que tenha lugar ou em que possa ter lugar essa gravação. Adicionalmente, e no decurso dos parceiros recebidos da ANMP e da ANAFRE, reconhecemos que há algumas matérias que podem carecer de algum aperfeiçoamento em sede de especialidade, nomeadamente a clarificação de que não se trata de suspender a obrigatoriedade de realização das reuniões que obrigatoriamente têm de ter caráter público, mas sim de ter medidas que assegurem que elas funcionam, que asseguram a lotação das salas quando ela tenha que ser condicionada e que assegurem também a publicidade. Estamos bem cientes de que a urgência relativa da matéria existe, uma vez que o prazo de vigência da lei anterior terminou no dia 30 de junho. Estando agendada para amanhã a tentativa de fazer as três votações num único momento, era positivo que todos os grupos parlamentares que também quisessem acolher estas sugestões da Associação Nacional de Municípios e da ANAF, pudéssemos tentar construir a tempo de uma entrada em vigor o mais rapidamente possível deste diploma, uma vez que muitas Assembleias Municipais aguardam por uma clarificação da parte da Assembleia da República para poderem marcar as reuniões dos seus órgãos deliberativos e executivos, os municípios aguardam para clarificação, para reunirem os seus órgãos deliberativos ou executivos nos termos deste novo regime, para que, corrigindo-se ou melhorando-se ou aperfeiçoando-se as questões que já constam da lei, mas que podem não ser inteiramente claras, consigamos continuar a dar resposta aos autarcas e àqueles que, no exercício das suas funções, têm necessariamente de reunir, seja por via presencial, seja por via de videoconferência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.